Olá, olá pessoal, está começando agora o Enegrecer. O Enegrecer é uma série de entrevistas dentro aqui do espaço do Museológicas Podcast que irá repercutir e abrir espaço para a pesquisa Enegrecendo Currículos, que investiga e analisa as relações raciais nos cursos de medicina das universidades públicas de Pernambuco e propõe conteúdos pedagógicos antirracistas que possam subsidiar a formação médica. Coordenado pela doutora Ana Cláudia Rodrigues, antropóloga e professora da UFPE, a pesquisa está sendo desenvolvida pelo AE, Laboratório Interdisciplinar Natureza, Cultura e Técnica do Departamento de Antropologia e Museologia da UFPE, e tem financiamento da FACEP por meio do edital Solano Trindade de Estudos Étnico-Raciais. O episódio de hoje está começando agora, mas antes disso, vamos nos apresentar aqui para você ouvinte. Eu sou Felipe Bernardo, estudante de Ciências Sociais da UFPE e integrante da pesquisa. Nós vamos estar juntos aqui discutindo temas pertinentes e recebendo convidados ao longo desse processo. No episódio de hoje, vamos receber aqui Alex Jesus, ele é professor do Departamento de Antropologia e Museologia da UFPE, vai conversar aqui com a gente sobre um tema que a gente tem ouvido falar bastante, mas que nem todo mundo tem aí um certo domínio. A gente vai falar aqui sobre branquitude com Alex Jesus.
Olá, gente do Enegrecer, olá, ouvinte.
Então, para a gente começar aqui, Alex, eu vou logo agradecendo a sua presença e eu vou logo sendo com a pergunta assim direta, né? Então, a gente... ouvi muito falar sobre branquitude, mas esse é um termo que a gente ouve muito em espaços acadêmicos, no movimento negro, nas redes sociais, mas nem todo mundo consegue assimilar essa questão. Então, assim, para a gente começar por uma pergunta-chave, o que é branquitude, Alex Jesus?
Então, branquitude, por branquitude hoje a gente pode entender duas coisas, né, que tem uma vinculação entre si. A gente pode entender primeiro um conjunto de diagramas e dispositivos que condicionam a subjetividade e a experiência geral das pessoas brancas, né? Fazem com que elas enxerguem de tal forma o racismo de uma forma diferente, né, que um negro, né, por exemplo, enxergaria, que faz com que ela entenda as suas conquistas e a sua disposição desvinculada de algo chamado raça, né? E por outro lado, branquitude tem sido também, né, cada vez mais uma área do domínio das humanidades que tem se dedicado a pensar esses diagramas e esses dispositivos, né? Tal como em determinado momento a negritude passou a ser uma experiência de pesquisa, um objeto de pesquisa, né, na universidade. Então hoje nós temos uma experiência dispositiva, que é o ser branco, e o ser branco ele é informado justamente por esses diagramas e dispositivos da branquitude, e temos uma área de saber, né, que tem tentado traduzir quais são os efeitos, né, no jogo da racialidade, né, da branquitude.
Você trouxe apontamentos importantes sobre essa questão do que é branquitude. E aí, aprofundando um pouco mais essa questão, falando principalmente a partir da perspectiva negra, é fundamental que a gente entenda a constituição desse processo. Então, no que a branquitude se fundamenta?
No meu modo de enxergar, a gente não pode dissociar a branquitude de algo que nós conhecemos desde os 500, né? E que a gente tem traduzido ultimamente como mau encontro. O mau encontro colonial. Porque o que acontece em todo mau encontro, né, dessa natureza, é que quando dois tipos de gente, ou dois tipos de pessoas se encontram, né, e um tem uma capacidade bélica, isso é preciso enfatizar, não é um dado da epistemologia, não é qualquer conhecimento que é forte o suficiente, sedutor o suficiente para fazer com que um outro tipo de gente se desvie, né, de um caminho próprio, mas é a capacidade bélica que um desses, né, dessas gentes tem, né, de submeter a outra, e no momento em que ele submete essa outra gente, ela submete essa gente a uma dupla redução, né? Primeiro você reduz a pessoa a um mero recurso, ela não é um concorrente que, vivendo a experiência do mundo, não é, concorre com você para tirar a energia de sobrevivência, não, ela se transforma na própria energia que você utiliza para sobreviver, né? Esse é um dos destinos do escravo. E por outro lado, a outra redução é a redução da saída do parque político, né, para a experiência completa da natureza, é quando você reduz essa gente à animalidade, né? Quando Spivak pergunta, pode a subalterna falar? Ela não está perguntando sobre a possibilidade de articular ou não a fala, mas se essa fala pode ser levada em conta politicamente. E aí essa dupla redução faz com que os escravizados, né, ali nos 600 até os 800, não pudessem, né, efetivamente falar, não tinham voz política. O que acontece é que da passagem desses três primeiros séculos para o século XIX, a morte social que era estabelecida para o escravo acabou se traduzindo para a experiência do ser negro. O ser negro carrega então essa morte social e com isso essa dupla redução. Então a branquitude ela se assenta nessa simetria. Ou seja, nós temos um mundo que divide os ganhos e as recompensas, o conforto e o desconforto a partir da racialidade. E ser branco e ser negro são duas clausuras raciais, né, da nossa época, mas elas funcionam de forma inversa economicamente, né? Enquanto o negro, desde o começo do seu jogo para o mundo, ele é negro porque ele é alguém apontado do lado de fora, né, como negro. E aí o problema dele é fazer uma relação entre as situações onde a experiência de racialidade acontece e aquelas que não acontece. E aí, como quase sempre acontece, o resultado é que a economia psíquica de uma pessoa negra que se sabe negra e se sabe do racismo é pensar que tudo ou quase tudo é racismo. E aí talvez um pouco de sobriedade esteja na capacidade de lidar com a situação hegemônica da racialidade e não torná-la totalitária. Mas economicamente, né, estou com uma querida amiga e psicóloga aqui do lado, ela sabe que se algo acontece 95% das vezes comigo, para a economia do meio consciente é melhor pensar que é 100% das vezes. E o branco é uma clausura também de raça, só que ocorre de forma inversa, né? Tudo ocorre na vida da pessoa branca para que ela não se entenda como racializada. Né? Toda a produção dela é como raça, mas a sociedade apaga essa experiência da racialidade. Por isso você tem dentro da universidade o intelectual, que é a pessoa branca, e o intelectual negro. Então ela se assenta nessa simetria, e essa simetria produz duas coisas que são muito importantes, né, para a branquitude: a neutralidade, ou seja, ela não é racializada, e a universalidade, ela responde por uma experiência de totalidade, enquanto o negro responde por uma parcialidade, por uma localidade.
Quando se fala em branquitude, é importante fazer o destaque também como um espaço de poder e um local de privilégio para quem é branco. E aí um exemplo disso é quando a gente observa a composição dos espaços em que as posições de destaque são majoritariamente brancas, né? E aí nessa perspectiva é importante saber também como que a branquitude ela se estabelece como um marcador de privilégios materiais e simbólicos.
Então, eu acho mais fácil responder uma pergunta como essa se a gente entender que não há hiato entre o que começou no século XVI e o momento que a gente está vivendo. A gente entender que o que aconteceu lá continua estruturando a nossa realidade. Às vezes é difícil a gente perceber isso porque nós somos treinados na modernidade para a formalidade. E todos nós que somos de universidade, né, temos essa tendência para a formalidade. Então, se diz que a abolição aconteceu em 1888, a gente tem a tendência em tomar a nossa história a partir desses marcadores, não é? Mas, para mim, o que a gente chama de descolonização, particularmente aqui no Brasil, é o processo formal de saída da colonização, mas que não chega a termo, ou seja, a descolonização ela não chega a termo. E ela não chega a termo não é por um problema histórico, não é uma patologia histórica, um acidente histórico. Me parece que é um projeto político de que a descolonização não chegue a termo, né? Ela fique a meio caminho. E aí somos integrados parcialmente, a inclusão nunca acontece, não é, fazendo com que as assimetrias, não é, se desloquem. Então, se essa formalidade acontece, né, e ela não consegue mexer na estrutura, significa que o que nós temos é a manutenção desses privilégios, que aí vão receber outros nomes. Né? Por exemplo, uma das coisas que faz com que muitos dos nossos jovens negros não percebam que só se trata de privilégio é a falácia que nós vivemos numa sociedade capitalista e por isso concorrencial e que as coisas ocorrem por mérito, não é? Então, isso retira toda a experiência comunitária da produção de um indivíduo, do sujeito, ou seja, aquele sujeito que é uma classe média, e eu digo uma classe média, porque me parece, por exemplo, que as nossas universidades, as universidades federais, elas são propícias para essa classe. Parece que há uma afinidade eletiva entre elas, então é bom focar nelas, né? Então, essa classe média, ela recebe uma série de disposições, uma série de capitais simbólicos, econômicos, sociais, ou seja, um pai que pode viajar à França quando a criança tem 15 dias de nascida para relaxar do nascimento da criança, e quando volta, já volta com um bibelô ou com um souvenir do Louvre, né? É a criança que nasce embalada com palavra cantada, né? E aprende toda aquela capacidade rítmica daquele grupo. É aqueles que o museu e a biblioteca, né, as viagens a outros países, tudo isso fica à disposição dela, e isso é uma forma de adquirir a cultura que efetivamente a universidade vai precisar mais tarde desse indivíduo. E aí esse indivíduo depois se submete a um Enem, não é? E ao passar, isso parece como se fosse um resultado do indivíduo e fosse um resultado de mérito, não é? E efetivamente não é possível estabelecer mérito num país tão assimétrico, onde a capacidade criativa é sempre perdida pela fome. A força da fome é maior do que a possibilidade da gente capturar essas capacidades criativas. Então, de um lado, existe toda uma estrutura, não é, que é iniciada no século XVI e que se mantém, não há um hiato. Essa estrutura é herdada, ou seja, os brancos de hoje, eles mantêm um privilégio, e não somente privilégio econômico, né? Porque muitas vezes parece que eu estou falando de privilégio econômico, mas de privilégio simbólico. Para dizer que se eu começo falando da classe média, eu estou falando do branco em geral, inclusive do branco pobre. Porque enquanto o preto pobre, ele tem uma imagem que vai repercutir em todas as instâncias do social, o branco pobre tem uma imagem que só repercute naquele lugar que ele está. Nenhuma outra instância do social vai repercutir a percepção, não é, derrotista ou de desmérito que, não é, repercute para a experiência do negro. Então já é essa assimetria, essa distribuição de conforto e desconforto que vai sendo traduzido na atualidade e que vai mantendo então essa possibilidade.
Entrando um pouco aqui mais a fundo no tema da pesquisa, que tem um pouco a ver com essa conversa também, que é o campo da saúde, e aí um ponto a ser destacado aqui é que você aborda a questão da produção do conhecimento médico na sua tese de doutorado, e eu queria que você trouxesse um pouco dessa questão de como você enxerga essa relação entre branquitude e medicina.
Eu penso branquitude e medicina, eu acho que teriam vários níveis para a gente pensar. Primeiro, O fato de que é uma disciplina hoje basicamente branca, né? Branca no sentido do corpo profissional que compõe os cursos dentro e fora da Universidade Federal, branca na sua composição também, né, estudantil. Isso tem muito sentido pelo fato de que o investimento, né, de formação para que você seja um médico deve acontecer bem antes de você se tornar um médico, né? É toda essa trajetória que eu falei para vocês que se esconde através do mérito, que já prepara você, né, para essa experiência. Mas, efetivamente, alguns de nós tem furado isso, e mesmo furando essa experiência, o mercado de trabalho, o modo como o público, né, dos hospitais, públicos ou privados, acolhem profissionais negros, ainda mostra também que não basta se formar, né, mas há uma suspeita sobre a qualidade técnica desses profissionais, não é, que se formam, e que aumentou quando a experiência de cotas acabou se tornando também uma possibilidade para entrar nesses cursos, como também nos cursos jurídicos e as engenharias, não é? Então, é um curso que nessa dimensão ele já se mostra um curso branco, mas é um curso que ele tem para mim uma coisa muito especial. Primeiro porque no meu doutorado eu pude acompanhar a institucionalização da medicina no século XIX, e a minha hipótese era que aquilo acontecia não por capacidade técnica, mas por capacidade de articulação política. Eu estava acompanhando a atenção deles com os curandeiros, com as parteiras, né? E em 1850, um senador da República dizia: olha, vamos deixar o povo escolher quem deve curá-lo, porque se os curandeiros matam, tem gente que diz que as nossas escolas matam mais. Então, se está quase que a mesma coisa, então que o público, né, o paciente que escolha quem deve ser criado, quem deve atendê-lo, né, nessa questão do cuidado. Então, até a década de 50, não havia tecnologia médica com a capacidade, com a consistência que pudesse simplesmente, né, deixar de lado os curandeiros e as parteiras. Então, o que aconteceu de fato foi uma tensão política. Mas existe uma terceira dimensão que eu acho mais importante, e aí mostrando também, isso é uma questão racializada. Esses médicos eram homens brancos com sobrenome de senhores de engenho daqui, enquanto as parteiras eram pretos, às vezes pretos livres, às vezes escravas, né? Então tem também esse componente de racialidade. Mas veja, eu acho que a medicina, principalmente a medicina clínica, que é essa que começa no final do século XVIII, que nos acompanha até agora, que o Foucault chamava de anatomoclínica, eu acho que ela tem algo muito interessante. É que ela é capaz de mostrar para a gente que toda a nossa estrutura de racialidade, né, que faz com que alguns mereçam viver e outros mereçam morrer, é baseado apenas na superficialidade. É apenas a cor da pele que sustenta toda a estrutura da racialidade. Por quê? Porque a anatomoclínica, que foi a nossa clínica mais consistente pela capacidade dela de abrir os corpos e olhar os órgãos na sua profundidade e densidade, ela foi proibida durante muito tempo na Europa e aqui também nas Américas, porque o catolicismo, o cristianismo, via nesse ato de abrir os corpos, né, de dissecar cadáveres, uma profanação religiosa. Então era proibido. No Brasil, os médicos resolveram isso, né, de forma muito fácil, com o tráfico de escravos mortos. Porque muitos deles eram enterrados como indigentes, não eram reclamados pelos seus senhores, então era fácil traficar o corpo dos escravos e produzir a anatomoclínica. Certo. Dessa anatomoclínica vem toda a sofisticação tecnológica que a gente tem hoje em medicina. Por exemplo, o modo como a ginecologia hoje consegue dar conta do corpo feminino. E aí tem uma coisa interessante: há uma sofisticação na ginecologia que nós, na andrologia, que é a especialidade do corpo masculino, não alcançamos. O que a gente pode especular, inclusive, que o avanço da ginecologia tem a ver com a necessidade de controle maior do corpo feminino do que do corpo masculino. Mas não apenas o controle, como toda a sofisticação tecnológica, vem dessa capacidade de analisar os corpos, e aí nesse caso o corpo de escravo e escrava. Então isso significa que se toda a tecnologia da modernidade está baseada nesses corpos, é porque do ponto de vista da profundidade não existe nenhuma diferença entre os corpos brancos e os negros. Tudo isso que nós estamos falando sobre branquitude e pressupondo já, né, uma negritude por trás, está relacionado à superficialidade, à maior ou menor ausência de melanina sobre a pele, e o modo como a hermenêutica social traduziu essa maior melanina com traços morais e intelectuais que criam essa possibilidade de assimetria, né? Então, para mim, a medicina é importante por isso, né? A sua capacidade de tornar denso o trabalho com os corpos mostra a superficialidade do que sustenta a racialidade.
É, a gente falou aqui um pouco de descolonização, chegou na questão Europa, e isso de certa maneira abre espaço para que a gente fale de um conceito que você desenvolve nas suas pesquisas, que é a questão da ferida colonial. E para a gente entender mais um pouco dessa questão, queria que você trouxesse esse paralelo de como que essa ferida colonial ela se relaciona com o campo da saúde, se isso de alguma maneira marca a medicina. Porque eu acho que é um aspecto importante destacar também a partir dessa conversa que a gente está tendo aqui, né?
Então, ferida colonial. Ferida colonial acho que é um termo muito interessante. Talvez a gente tivesse não. A gente deve mais do que falar ferida colonial, falar feridas coloniais, né? Por exemplo, o Paul Preciado tem falado cada vez mais que a mesma estrutura colonial que produziu racialidade produziu também as questões de gênero. Tem um grupo de teatro no Rio Grande do Sul feito apenas com corpos obesos, e eles também estão trabalhando como a experiência colonial fez uma distinção entre os corpos, entre obesos e não obesos. Então parece que a matriz colonial ele trouxe muito mais problemas do que simplesmente a racialidade. Mais recentemente, um martinicano, né, radicado na França, chamado Malcolm Ferdinand, né, produziu um livro chamado Uma Ecologia Decolonial, mostrando também que o próprio meio ambiente decorre de uma ferida que vem dessa experiência nossa do século XVI. Então, o ideal seria falar de feridas coloniais, mas quando eu falo de ferida colonial, estou mais preocupado mesmo com a ferida no sentido da racialidade. E aí, há duas coisas que a gente pode relacionar tanto com a saúde como com a medicina. Primeiro, é muito, muito instigante pensar a questão da racialidade a partir da ferida colonial, porque em termos clínicos, em termos médicos, se a gente pegar qualquer compêndio médico e procurar lá o verbete ferida, ferida significa tudo aquilo que rompe a integridade da pele. E aí eu acho que é muito fortuito pensar justamente como a experiência do escravismo foi uma experiência de rompimento da integridade da pele. Até mesmo antes de embarcar no navio negreiro, eram 5 marcas, né, que eram produzidas sobre a pele, ferindo a pele. Inclusive, o termo que a gente usa hoje de forma indiscriminada, carimbo, né, vem do quibundo. E é justamente esse ato de marcar alguma coisa no quibundo. E aí os traficantes pegaram e transformaram isso nas marcas em brasa que os negros recebiam, né, que os escravos recebiam nas suas peles. Então, é fortuito falar sobre a ferida colonial, falar da racialidade e da negritude a partir da ferida colonial, porque, tecnicamente, é justamente esse rompimento da integridade da pele. E a hipótese que eu desenvolvo como ferida colonial é que o mau encontro colonial produziu uma poética da superfície abissal, que é a pele negra. É aquilo que tem a menor densidade, mas que consegue criar uma diferença entre as pessoas, né, extremamente grande. Mas o que eu estou chamando de ferida colonial, né, a partir do Notas sobre a Atualidade, não é mais a capacidade da pele negra ser ferida, mas uma heurística da pele negra que faz com que a própria pele seja a ferida. E é por isso que o Fanon dizia: eu não sou escravo do que as pessoas pensam de mim, eu sou escravo da minha aparência, eu não posso fugir de mim. O que me aflige, o que me castiga e me suplicia é eu negro, né? Eu tornado negro. Por isso que, para ele, a ideia não é uma sociedade pós-racial onde o negro e o branco se respeite. Pós-racial significa não existir mais nem como negro, nem como branco. E aí o convite dele de que a gente faça uma descida radical aos infernos, que é deixar de se tornar negro, né? Dissolver-se como negro na medida em que o branco também se dissolve. Então esse conceito de ferida como aquilo que rompe a integridade da pele, eu acho que é fortuito para a gente pensar. Mas eu acredito que a gente precisaria fazer uma experiência mais radical de uma clínica, e talvez pensar uma clínica negra. Por quê? Porque me parece que a história da escravidão nos legou determinadas doenças que são próprias dessa história. Então, se você pega hoje e procura o índice de diabéticos nos Estados Unidos, e a diabetes hoje é uma epidemia, você fica impressionado, porque há um pico para cima entre negros e latinos, quer dizer, os que participaram da colheita da cana, e os brancos estão lá embaixo. No Brasil você não tem para latinos, só tem para negros e brancos, e há também uma discrepância. E aí veja, é um problema do negro e do negro enquanto coletivo. Porque o que é que matava, o que é que ajudava a dissolver o corpo, a vida de um homem e de uma mulher negra no 600, 700, 800? Era justamente a produção da cana. E quanto mais se produzia cana no moinho, mais você dissolvia aquele corpo, mais aquele corpo se dava morte. O que é a diabetes? A diabetes é a incapacidade de produzir insulina para dar conta do açúcar que você produz. Então, heuristicamente, a diabetes é como se fosse uma pequena usina de açúcar instalada no corpo de um homem e de uma mulher negra, e quanto mais ele produz, ela produz açúcar, mais ele está dissolvendo o corpo. Então, eu acho que dentro da saúde a gente não deveria não apenas pensar na possibilidade de habitar os corpos negros, habitar a clínica, mas a possibilidade de uma clínica negra, uma clínica que pudesse fazer uma relação das doenças, não apenas com a atualidade, mas entendendo que não há um hiato entre a atualidade e aquilo que começou essa atualidade, que é essa nossa experiência da, né, escravista e a racialidade, né, que foi operada a partir daí.
Para a gente encerrar, Alex, e aqui eu já agradeço sua participação, nessa sua fala final, eu queria que você trouxesse para a gente indicações de leituras que possam ajudar a entender um pouco desse debate do que é branquitudes, principalmente no campo da saúde, e que possa servir também de material formativo, né, para o público que nos ouve, principalmente os estudantes de medicina que participam da pesquisa.
Aqui no Brasil, né, a Cida Bento tem um livro muito interessante chamado O Pacto Narcísico da Branquitude, né, e vale muito a pena acompanhar o modo como ela vai mostrando esse dispositivo. Quem tem tido um destaque nos últimos anos é uma pesquisadora do Sul chamada Lia Schuchman, que tem dois textos interessantes, né, os dois tornados livros. Um é Entre o Cardido, o Branco e o Branquíssimo, que ela vai pensar não apenas a branquitude, mas mostrar que há uma hierarquia na branquitude, né, e que nem todo branco aceita qualquer branco, né, não aceita o encardido, por exemplo, ou o branco simplesmente. E ela tem um outro livro que é muito interessante, que é Famílias Interraciais, onde ela vai pensar a hierarquia entre amor e cor. Também eu acho que ela pensa isso lá no Sudeste, em São Paulo. São três textos que eu acho que são quatro textos que são bacanas assim, de acompanhar. Eu não conheço na saúde uma discussão acertada, precisada sobre a branquitude. Mas eu indicaria para os interessados a busca de estatísticas, porque hoje já tem a produção de estatísticas sobre racismo institucional em saúde. E aí mostrando, por exemplo, que mulheres negras recebem menos atenção em saúde do que mulheres brancas, que recebem menos anestesia na hora do parto do que mulheres brancas, e isso pela concepção dela mais guerreira, mais forte, mais próxima da natureza. Então tem uma série de indicadores que tem demonstrado, não é, a racialidade. E aí a gente precisa de pessoas que estejam interessadas em produzir um saber, não é, sobre a branquitude ocorrendo justamente aí nessa dimensão, que é a dimensão da saúde, né?
Alex, muito obrigado pela presença e a conversa de hoje. A gente vai terminando aqui o nosso episódio de hoje. Acho que você trouxe aí elementos importantes para fundamentar esse debate. O episódio de hoje está chegando ao fim. Eu queria agradecer também a Rádio Web UPE, ligada ao Núcleo de Educação à Distância, na coordenação do professor Renato Medeiros, o apoio técnico de Wesley Amaro e a produção de Catarina Brito. Muito obrigado e até o próximo episódio.